bichinho, esse é o começo do nosso Soldercast 21. O meu nome é Dudu e amanhã eu vou pro Encontro Baiano e só volto na terça de noite.
Eu sou o Jean e tô falando tão devagar quanto o ritmo da semana de notícias.
Eu sou Alberto Brandão e eu odeio sotaque, Dudu.
Ô véi, eu tô fedido, sujo, fedido, e porque eu acabei de voltar do treino e tô aqui gravando, que porra aí, chato pra cacete.
O Luquinhas foi o filho da puta que demorou uma hora pra entrar aqui no Solidcast, porque a pessoa original que tinha acertado o Mr. Egg da semana foi o Leonardo Ribeiro. O Leonardo Ribeiro tava com problemas técnicos, então não pôde participar essa semana. Essa semana tiveram poucas notícias, foram só duas, três agora, e uma discussão na semana que o Dudu quis puxar, que é sobre o Power Balance. Que, enfim, é isso.
Antes disso, eu queria lembrar o pessoal que esse final de semana acontece lá em Salvador, o quarto encontro baiano de parkour. Vai ser bem legal. Amanhã eu tô viajando pra lá, pro encontro, o Jarbas também, o People também, um bocado de gente legal do Nordeste.
Só gente chata lá, Jarbas.
Só gente chata.
Tem gente chata essa porra, cara.
Então, a gente vai ficar do sábado até a terça-feira treinando pra caramba.
Luquinha, você não vai não, né?
Claro que não, eu sou playboy.
Ah, que merda foi essa aqui? Ah, coitado. Pronto, vai.
Que isso aí, doido?
Minha mãe dando carão aqui.
Que legal, cara.
Ela dizendo que eu vou quebrar o molde, porque a porta tava fechada. Pronto, vamos embora. Então é isso, pessoal. Acabou. Vambora.
Vambora. A primeira notícia vai ter participação do Wilker, que semana passada ele queria muito comentar essa notícia, então ele tá aqui.
Wilker, você tá aí, Wilker?
Tô.
E Larissa?
A Larissa tá na casa dela.
Porra, como assim, cara? Pô,
você nem ia casar amanhã, velho?
Ah, eu casei cedo amanhã, meu casamento no cara, lá na religião.
Tu casou hoje, mano?
Porra, parabéns.
Porra, parabéns.
Obrigado.
Porra.
Você é o primeiro que casa no podcast.
Não, velho, já sou casado, velho.
Vocês estão acompanhando desde semana passada.
Transmissão online do casamento de um traseiro, cara.
Oi,
vai pra linha do tempo do podcast.
Então é isso aí. Vamos lá. Puxa a notícia, Dudu. Puxa a notícia que daí a gente comenta junto.
Parkour literalmente versão brasileira.
Literally!
Esse vai Luquinhas. Ser engraçado, velho.
Luquinhas, literally, por favor, fala a pronúncia certa em inglês, vai.
Parkour literally.
De novo, como é que é?
Ele não sabe.
Claro que sei. Literally.
Luquinhas, como é que chama a cidade que você ficou lá em Estados Unidos?
Seattle. Isso é muito chato. Toda vez que eu falo Seattle, aí o pessoal fica abusando comigo, mas é assim mesmo que se fala, pô.
Em inglês sim, a gente tá no Brasil, caralho.
Eu sei, mas o pessoal quer que eu fale Seattle.
Mas ele Seattle.
Não, veja só, veja.
Seattle. Seattle.
Mano, é Seattle. Meu pai paga tão caro pra ir pros Estados Unidos, então eu tô falando errado.
Não, muito bom. Tá certo, Luquinha, tá certo. Tá certo. O Dudu que faz faculdade de inglês fala errado, viu?
É verdade, cara.
Dá um show nele.
Zero, literally. Peça aí qualquer palavra, vá.
Ô, Luquinhas.
Hi.
Você torceu pro Seattle Supersonics?
Pô, eu tenho uma camisa dele, mas o Super Sonics já acabou, tá ligado? O Super Sonics agora. O cara, um empresário de Oklahoma comprou o Super Sonics. Aí sério? Agora não existe mais.
Isso aí, em primeira mão no pulo do gato, hein?
Velho, uma notícia importantíssima pro bagulho.
Totalmente.
Então vamos ao que interessa, que é o vídeo. É isso aí, o um vídeo muito legal de um militar lá de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, que fez há um ano atrás. E mostra parkour sendo usado para o que ele foi feito, né, cara? É militar, combatente, cara com arma, com equipamento, com coturno, usando aí, fazendo técnicas muito, muito limpas, inclusive. Achei do caralho. E o Wilker, que semana passada participou da gravação, ele queria comentar esse vídeo, então tá ele aí.
Obrigado.
Alguém conhece esse cara?
Wilker? Não, não conheço.
Não.
O Jefferson.
Não conheço não, cara. Não conheço. Não. Mas admiro ele pra caralho.
Então, acho que o Brasil todo agora tá admirando ele.
Olha,
eu soube que ele esteve no encontro mineiro. Ele foi pro encontro mineiro agora, mas sei lá, acho que ele não foi de coturno nem de arma nas costas, não.
Ah, então não reconheci ele, então. É, não deu pra reconhecer.
Rapidão, eu só queria dizer que eu não achei não esse vídeo não, viu? Porque lá no post tem dizendo, não, Luquinha, se era ou não sei o que, literally, achou o vídeo. Mas eu vi numa comunidade aí, aleatória, de
parkour. Pô, você achou na comunidade aleatória, porra? Como assim? Você achar? É que você que chegou na minha... Você chegou na minha série pra mim e mostrou o vídeo. Então, porra, pra mim você que achou.
Não, eu te mostrei hoje.
Não, mas eu tinha mostrado antes, Luquinha. Você mandou o link antes. Eu não tinha aberto ainda porque tava trabalhando, mas tava com...
Eu vi alguém postando. Aí eu vi assim, oxe, meu irmão, que negócio massa. E era de um recipiente que havia postado numa comunidade aí.
Grande merda. Veio pra mim através de você. Então, fora-se. Pega, assume o crédito logo que ela vou. Beleza? Então é isso aí. Sobre o vídeo agora. Alguma coisa aí, alguém?
Pô, é massa, velho.
Assim, enquanto eu assistia... Vá, foi mal, vá.
Vou falar. Eu sou convidado.
Quanta gentileza tem aqui, né, cara? Não, pode falar você. Não, que adagem, caralho.
Enquanto eu assistia, não. Acho que enquanto todo mundo assiste o vídeo... É, a primeira impressão que a gente tem é...
Puta, vídeo chato no começo, aquela merda.
No começo ficou chato, confesso. Então,
quem me passou o vídeo por MSN disse assim, resista ao começo. Resista ao começo porque vale a pena.
Mas, aí verdade, depois no começo é a introdução do Pilgrimage e fala umas coisas bem legais. É porque, realmente, você vê um vídeo, quer ver parkour, quer ver ação. Mas aí o comecinho fica chato, mas até o Pedro, logo que eu botei na comunidade, o post... O Pedro Teixeira, de lá de João Pessoa, até falou, olha, esse comecinho aí é do Pilgrimage, então não é uma enrolada, não é um texto bom, que saiu ruim, porque sempre sai texto, sempre sai ruim em vídeos, mas é legal.
Tá, enfim, comenta aí, Dudu. Então, eu acho que a primeira impressão que a gente tem quando vê o vídeo em si, remete diretamente a Counter-Strike. A impressão, o método do cara se mover é muito legal, aquela coisa que não é um parkour com armamento, é um treino de campo militar utilizando o parkour.
Até aquela postura meio corcunda assim, né, cara?
Isso, igual,
a postura corcunda dele é muito legal.
Cara,
muito legal Counter-Strike.
Tanto é que o nome do vídeo é parkour como treinamento tático.
Sim. Um treinamento tático, isso, exatamente.
Cara, ele faz um flow com um fuzil, com FAL lá. Meu irmão, que massa. Porque eu vi ele se mexendo, passando por cima do corrimão e tal. Aí eu não... Tipo assim, eu olhei assim e falei, beleza, tipo... Aí olhei pra mão do bicho, é um fuzil. Eu falei, quê? Como assim, mano? Aí o bicho tá mó de boa. Já... Não, aí tem a outra cena que ele tá com fuzil, faz uma parada, aí joga o fuzil pra trás, faz mais umas paradas, sobe um muro e tal, já tira o fuzil. Meu irmão, ele faz isso muito bem, dá pra ver que ele fez isso algumas vezes pra ficar bonitinho.
Pra mim o mais impressionante foi ele usar coturno, velho, porque se alguém aqui já treinou, isso vai soar muito moda, mas se alguém já treinou de sapato social, sabe quão ruim é, velho.
Eu já
treinei. Imagina, em coturno, velho, deve ser muito louco, e o cara fazendo precisão no ferro, vê? Que doideira. Achei massa isso.
Muito legal. E assim, fora que assim, usa equipamento, né, cara? Usa colete, usa fuzil que não é leve, cara. É muito pesado.
Engraçado é que a gente chamou o Wilker pra comentar sobre o vídeo e até agora ele não falou nada.
Ele ficou quieto, cara. Não quis falar com teve oportunidade.
Você não tá deixando, velho.
Fala então, Wilker.
O bicho já tentou falar umas duas vezes.
Não, não, cala a boca. Fala aí, Wilker. Vai, vamos lá. Vamos ouvir o que tem pra falar.
Tá, agora eu vou falar. É uma coisa que eu achei muito interessante essa questão de roupa. E até me inspirou a tentar fazer um treino que não usasse roupa moletom, calça calenge, tipo assim, os tênis mais normal. Usasse, tipo assim, treino descalço e calça jeans, calça social. Coisa que não remetesse mais ao parkour normal mesmo. Porque eu acho que deve ser muito estranho você treinar igual ele, treinando de coturno e calça que não tem, tipo assim, elasticidade nenhuma. Até a camisa não faz muita diferença, mas a calça e o sapato, acho que ele deve ter muita dificuldade de fazer. Tem umas precisão que ele faz que eu acho que eu não conseguiria com a roupa que ele tá fazendo.
É que assim, cara, você, eu e 99% dos praticantes, treino assim, por molecagem, digamos assim, por praticar, pelo esporte em si, sabe? E ele não, cara, tem uma aplicação muito específica.
É
assim,
profissional, muito útil. O trabalho dele, né?
Profissional. Então ele tem que. Ele é obrigado a saber lidar com esse tipo de coisa, né?
Situações adversas.
Situações adversas. Com a realidade dele, né? Com a realidade dele. Então, assim, ele vai estar de coturno, ele vai estar de fuzil, vai estar de colete, vai estar de. Se fudendo quando precisar. Então ele precisa saber lidar com isso.
Vamos. E dá até pra você perceber a dificuldade que ele tem quando ele manda um monkey. Você vê que as pernas dele não acompanham o corpo, ele sai meio, tipo assim, presa pela calça. E você, a movimentação dele, mesmo assim, sai meio influente.
Não,
o
concordo.
O cara treina pra caramba.
E dá pra ver que ele é muito forte, cara, assim, por mais que não mostre muito movimento, assim, muito, mas você dá pra ver que ele tem uma leveza, assim, que lida com o corpo dele muito bem, sabe? Tem força suficiente pra lidar com o corpo dele, é muito legal. Claro, principalmente com todo o peso que ele carrega com os equipamentos. Mas é. Não, fiquei admirando pra caramba o que ele fez aí. E não sei nem sei mais o que falar, cara.
E o melhor, não tem giro.
Cara, é claro, é parkour, porra.
Pois é.
É o seguinte, alguém já pegou.
Sei lá.
Alguém já pegou em um. Como é o nome daquele negócio que ele usa nas costas?
Colete.
A gente tá falando agora. Não! Fuzil? Na mão, ele usa na mão. Eu... fuzil. Alguém já pegou um fuzil?
Já,
cara. Claro, velho.
Um fuzil pesa muito.
Claro.
Não, se for um FAL, pesa. Se for um M16, é levinho.
Mas você jogar um fuzil nas costas e correr é coisa de louco.
Ele sobe o muro com a... Ele sobe o muro com o FAL nas costas, mano.
Mas é o seguinte, uma coisa que eu sempre ficava em dúvida, assim, quando alguém fala assim, pô, como é que o cara vai um policial vai usar se eu tá segurando uma arma? Simples, joga pra trás, punho, como chama aquele...
Bandoleira.
Bandoleira, né?
20 anos de curso e o senhor sem bandoleira, seu 06? Seu então, amigo cara, cai no chão, você vai enfiar esse fuzil aonde?
O cara põe a bandoleira e joga pra trás, cara. Nada mais óbvio. Daí depois ele vai, recupera o fuzil e volta a usar. Cara, é muito 100% prático o negócio. Nada de teoria, sabe? 100% a realidade dele. É. Muito bem adaptado, você pra caramba.
E uma coisa que eu achei, que mais eu tive vontade de comentar mesmo sobre esse vídeo, que eu até recomendo o Jean um pouco na semana passada, a questão do policial em si. Porque a maioria das vezes você vai ver um policial, é aquele policial típico barrigudo, que não consegue correr nem 100 metros.
Comendo coxinha e pegando o arrego do barzinho, né?
É, do bicho.
Do bicho, né?
Que só consegue pegar o cara porque aponta uma arma pra ele. Então, tipo assim, uma coisa que eu sempre observo que policial nenhum, quando aborda a gente, eu acho que ele percebe assim, que se a gente começar a correr, ele não vai nem tentar correr atrás. E com um bandido normal, eu acho que como por reflexo do corpo humano, ele já consegue, o corpo humano mesmo, por instinto, ele já consegue fazer coisa assim, no desespero do bandido correr, ele corre feito um doido. E o policial não tá preparado para esse tipo de movimentação. E esse policial, tipo, você pode ver o corpo dele, ele é bem definido, ele não é aquela coisa gorda, e parece que ele não é do exército mesmo, ele é bem da polícia mesmo. Então, tipo assim, não é aquele treinamento de musculação que tem no exército.
Não, cara, bem prático mesmo.
E quando ele falou definido, eu só pensei, boiola.
Não, é definido que
eu... Eu entendi.
Ah, que foda, velho. Corta isso, mano. Não, é tipo assim... Ah, que boiola, cadê hoje, ó?
Não, mas eu achei assim, é bem funcional, cara. É treinamento funcional, cara. O que o parkour é por origem, né? Do caralho, cara. Acho que o Dedivel ia se orgulhar desse vídeo, na boa.
Eu acho também.
E a polícia não cai a ficha pra isso, né? Eu acho que a polícia, ela vê o parkour como um crime,
não,
como
algo contra
ela.
Eu acho que
eles não veem aplicabilidade prática nisso. Porque eles sabem que na verdade eles vão dar tiro, eles vão correr, eles não precisam correr atrás de ninguém hoje em dia.
Eu acho que...
Nem nada do tipo. Eu acho que assim, pra... Ou, por exemplo, igual eu botei quando eu postei no em cima do muro, eu botei lá o título Oscar Tango, né, de operações táticas, e é bem pra isso mesmo. Uma equipe de operações táticas talvez tenha alguma utilidade pra isso, porque tem que subir na porra do muro pra ficar numa posição boa, pra entrar numa casa, pra fazer alguma coisa assim. Eu tenho amigos de operações táticas e sei muito bem como funciona, mas pra convencional, policial convencional, eu já acho que não é tão necessário assim.
Cara, mas pensa a situação. O policial tá num evento, por exemplo, um evento, um show, alguma coisa assim. E um trombadinha mesmo, um ladrãozinho normal, rouba uma bolsa e sai correndo. Esse policial vai fazer o quê? No meio de várias pessoas ele vai começar a atirar, feito um doido, pra tentar acertar o cara?
Sabe o que ele vai fazer? Que,
assim, esse...
Nada.
Deixar o cara embora.
Ligar pra uma viatura e buscar o cara.
Agora veio uma coisa que eu achei interessante, que o Beto falou agora, que é o policial normal não vê utilidade, não vê praticidade nisso. Mas assim, ele só não vê isso, não vê aplicabilidade no trabalho dele por conta da gente. Porque a
visão não, pera um pouquinho. Você conhece algum... Mesma coisa. Alguém que conhece algum policial que acha que parkour é inútil?
Não.
Não,
Nunca vi nenhum policial falar isso. Acho que sim, você tirou isso não sei da onde, viu? Eu nunca vi nenhum policial não, pensar assim.
Não é que eles acham inúteis, eles não acham, nos acham que as pessoas que treinam vagabundo.
Aplicável para a profissão dele. E é isso que a gente tá falando.
Mas aí que tá.
Pro bombeiro aprender parkour. Então o que eu tô querendo dizer é que o parkour, a visão que o pessoal tem do parkour, é a visão que é mostrada por nós. Então, se o parkour, se os policiais, se os bombeiros, se as autoridades não veem uma aplicabilidade do parkour para as profissões deles, é porque a gente não tá mostrando isso. A gente não tá fazendo percurso, a gente não tá fazendo parkour literally. A
gente literally. Tá
ligado? Quando a gente vê, até por isso é que ninguém vê o parkour com esses olhos. Ninguém vê um vídeo desse do Jefferson assim na internet. Isso aí foi o primeiro parkour literalmente na versão brasileira. Porque a gente não vê mais nenhum vídeo assim tão parkour quanto esse. Então, assim, é mais um apelo que eu tô fazendo pra galera treinar mais parkour mesmo. E futuramente, talvez, não sei, possa ter, como teve em Paris, como tem em Paris, não sei, os bombeiros aprendendo, né, parkour e tal. Eu me lembro de um vídeo que eu vi, achei sensacional. Os bombeiros lá com aqueles...
Os bombeiros é pior.
Os uniformes, pois é, os uniformes.
Os bombeiros é errado.
Eu tava rindo disso aqui,
velho. Os bombeiros não faz nada.
Os bombeiros.
Entende?
Os bombeiros.
Os bombeiros fazem muita coisa.
As árvores somos nós.
Isso, Jean. Mas então, deixa.
Eu não falo acima, velho. Agora, na dissertação, na minha prova de direito, é claro que eu falo certinho, mas assim, quando a gente tá conversando com o pessoal, tem que ser da maneira coloquial, né?
Nordestino, né? Isso aí é nordestino.
Tem que estilo nordestino morrer.
Morrer. Mas enfim. Mas uma coisa assim, acho que esse também é uma coisa muito feliz pra ele, eu acho. Pô, acho que é irônico, mas. É que não teve som no vídeo, cara. Porque se tivesse som, ele podia ter escolhido uma música muito moda e ia perder 50% da graça do vídeo.
Eu também achei.
Então, dependendo da música que ele escolheu originalmente, acho que foi muito bom não ter som, viu? Acho que fez muito bem pra ele.
Eu vi o vídeo inteiro imaginando aquelas músicas que o Tree Han fazia nos vídeos antigamente.
Nossa, cara, aquele showreel, né? Música showreel.
Cara, eu vi o vídeo inteiro imaginando assim, ele deve ter posto uma música dessa. Cara.
Muito bom, né? Ainda bem que não apareceu, né?
É tipo assim, a questão do policial que eu tava falando, que até, tipo assim, que eu falei do policial não achar utilidade, eu acho que, tipo assim, os policiais nos veem como meio que uma ameaça a eles.
Ah, não acho, não.
Pelo menos a minha visão.
Mas peraí, Wilker, você teve alguma experiência que tira, eu vou pensar a chegar nessa conclusão? Alguma experiência prática ou foi coisa que você tá preconceito seu aí?
Não, a experiência prática que eu tenho é o seguinte: quando o policial nos abordou com agressividade.
Policial ou guarda?
Policial mesmo, PM. Com agressividade, todos eles nos chamaram de vagabundo e pessoas que não tem nada pra fazer. Isso quando você vê, por exemplo, se você vê uma pessoa jogando futebol. Um cara com o uniforme de um time numa escolinha de futebol, você não vai chamar ele de vagabundo, porque tá treinando como se fosse profissão e algo útil pra ele, digamos assim. Agora, se você vê um cara no meio da rua com os dois tijolos no meio da rua lá, jogando bolinha lá, isso já seria alguma coisa assim, que o cara não tá fazendo nada de útil. Então, quando você chama alguém de vagabundo por causa de uma prática que ele faz, eu creio que o cara não dá valor pra aquela prática.
Não, certeza.
Deixa eu explicar. O problema é o seguinte. O negócio é o seguinte. Que você vê o. Você. O que que acontece? Você vê o pessoal treinando parkour na rua, eles estão fazendo molecagem. Então, é um monte de moleque gritando, fazendo brincadeirinha. Eu odeio brincadeirinha em treino, eu acho o cúmulo do absurdo. Nego gritando, rindo, correndo atrás do outro, igual uma banda de bicha. Sério, me torra o saco brincadeirinha em treino, piadinha em treino. E assim, sempre quando eu treinei, a gente treinava sério, todo mundo em silêncio, um dando dica pro outro, conversando. Os treinos, eu sempre segui essa linha um pouco mais rígida, militar mesmo, de treino. Inclusive, a gente fez treinos de madrugada, subindo o muro com silêncio, fazendo movimentos um pouco mais técnicos, assim, menos barulhentos e tal. E aí, cara... É isso, quando as pessoas veem meu treino, como já policiais civis, policiais federais, policiais militares já vieram treinar com a gente, eles falam, cara, o treino é muito legal. Só que se você for treinar igual moleque, fazendo brincadeirinha, vocês vão tomar no cu, porque eles vão olhar pra você e falar, vocês fazem a molecagem.
Jefferson, próximo encontro de parkour, vá de roupa de exército, viu? Leva o seu fuzil também, que todo mundo vai querer dar uma andadinha no seu fuzil. Ô Beto, chama o Jefferson pra participar do próximo podcast, cara.
Vou mandar e-mail pra ele. Ele mandou e-mail agradecendo o post de cima do muro. Eu vou mandar e-mail convidando ele.
Boa, faz isso.
Deixa só alguma coisa. Deixa só eu falar uma coisa aqui, só pra encerrar aqui.
Fala logo.
E uma coisa que eu sempre tive vontade também, que foi até o que mais me despertou vontade de falar sobre esse vídeo, é questão de treinamento em centro de treinamento pra militar.
Eu acho que isso é o melhor público-alvo para o parkour hoje em dia. Se você conseguir desenvolver uma metodologia
melhor
que...
Melhor público-alvo dependendo do seu objetivo, cara.
Exato, mas se você conseguir desenvolver uma metodologia decente, que seja útil para eles e eficiente, eu acho que é um público-alvo fantástico e é quem tem muito aproveitado o parkour. Assim como as artes marciais.
O meu sonho é conseguir, cara, sei lá, alvará, licença, o que for... Pra treinar, sei lá, no centro da Rotan, no centro do exército militar, da base militar
aqui. Se vier pra Brasília, eu te levo.
Aqui em São Paulo, cara, tem o Emerson de Guarulhos que treina.
Alguém já conseguiu? Fala aí.
Que ele é policial militar. E ele é do COI, né? COI é, no seu caso, de operadores especiais. Nem que era com você. Mas enfim. Comando e pessoas especiais. E ele treina parkour há muito tempo, tem vários vídeos dele aí por aí. E ele já chamou a gente várias vezes pra ir lá treinar no lance lá do. No baú de Barro Branco lá, se não me engano, lá perto do. Onde tem o treinamento lá de obstáculos dele, cara. Então um dia eu vou querer ir lá pra ver, eu chamo ele pra participar do podcast, não sei.
Encontro mineiro rolou, né? Lá no espetáculo militar.
É, o espetáculo militar rolou já.
Se eu não me engano, o PM não tem esse treinamento, né? Eu acho que, se eu não me engano, eles não têm essa base desse.
Você está enganado.
Tem sim.
Você está redondamente enganado.
Se eu não me engano, a maioria...
Há dois anos atrás eu levei o pessoal daqui pra treinar numa pista do pentatlo militar. E, assim, o método de transposição de obstáculos dos caras é brilhante. É lindo, assim. Tudo muito útil, é tudo com fuzil nas costas. A movimentação é totalmente diferente do que a gente prega no parkour. A gente fez um intercâmbio de informação e o que a gente mostrava pra eles de parkour... Ele dizia, caramba, você passa muito mais rápido que a gente, isso daí é bem legal, só que pra gente não serve. Aí eu perguntava, por quê? Aí ele, porque você tá abrindo muito peito, sua cabeça tá muito exposta. A gente passa rastejando, que é pra esconder o nosso corpo, porque você pode tomar um tiro se você aparecer muito.
É, inclusive a Liliane, aqui de São Paulo também, ela também é policial militar, e ela falou isso aí, assim, tipo, é muito técnica, pode até aproveitar... Mas no geral, assim, pô, você não pode subir o muro assim de cair e expor sua cara do nada, assim, subir com a arma na mão primeiro. Primeiro a arma, depois sua cabeça, entendeu? Então, assim, muita coisa.
Tô até vendo. O policial corre, climba no muro, sobe retinho, aí o bandido do outro lado. Otário, tá na testa. Tirar o alvo.
Mas por isso que eu falei que é mais tático, porque você vai não rumo ao cara, mas você vai se esgueirando pra tentar uma posição, um ângulo melhor, alguma coisa assim, sabe? Se esconder.
Não só os policiais, mas policial, bombeiro, todas as profissões que é pra servir. Não, até o bombeiro também. Bombeiro é militar.
Meu último ponto sobre isso. Eu acho que mais do que simplesmente pro trabalho, é interessante o policial saber disso pro cotidiano dele. Ainda mais, tipo, sei lá, Rio de Janeiro, que eles são perseguidos até quando não estão em serviço, alguma coisa do tipo assim. É legal você saber esse tipo de coisa pra quando você tá civil mesmo, de calça jeans e tal.
Então valeu participar aí, então.
Valeu, cara.
Desculpa, fecha seu saco, tanto.
Não, beleza. E foi parabéns pelo casamento aí, cara. Manda um abraço pra Larissa.
Parabéns, mano.
Obrigado. Só final de semana aqui, velho.
Ah, é?
Vai estar na lua de mel, né, safadinho? Esperou esse tempo todo pra sair do aperto, né?
É claro, moça.
Beleza, então, cara. Valeu aí, meu cara.
Valeu, até a próxima.
Pô, abração. Parabéns aí, Jefferson, pelo vídeo. Muito foda seu vídeo, parabéns. Tomara que inspire outras pessoas a fazer parkour funcional também. Então, tá. Então, hoje temos nosso reserva aqui, Lucas Silveira, Oliveira, Lucas Vanderlei, sei lá que Lucas, como é que... Luquinhas, como você quer ser chamado?
Luquinhas tá bom demais, né?
Luquinhas. O Luquinhas foi a primeira pessoa, na verdade, a acertar o podcast essa semana. Ou o easter egg essa semana. Acertar os.
A primeira milésima pessoa, né? Acertar o easter egg essa semana.
Tá. Mas enfim, aí... e como ele já participou uma vez aqui, já no, foi uma vez só que você participou ou foram duas?
Só uma vez.
E só que nem pouca gente conhece ele, então, Luquinha, se apresenta aí, cara. Fala de você, seu nome, sua idade, de onde você é, qual tamanho da sua precisão, quanto tempo você tem na parkour.
Luquinhas, Lucas Oliveira.
Vanderlei.
Tenho 17 anos. Tenho 17 anos. Que barulho é esse aí?
Meu celular, desculpa. Tá. Olha aí.
Tá bom. Não é uma fuleiragem isso, pô, velho. Deixa eu recomeçar. Meu nome é Luquinhas, Lucas Oliveira. Tenho 17 anos.
Vanderlei.
Vanderlei, é. Lucas Oliveira, Vanderlei dos Santos. Nome grande pra cacete. Eu comecei a treinar parkour em agosto de 2006. E é isso aí. Eu sou de Recife. Eu acho que é isso, né? E não vou pro Encontro Baiano esse final de semana.
Você nunca sai do Recife, né? Detalhe.
Pois é. Mas só isso aí Seattle, já foi dito. Já foi dito aqui no podcast que eu só vou quando manhã for junto comigo.
Manhã,
mas olha, ela prometeu ir, viu? Próximo encontro. Aracaju, ela vai para Aracaju. Ela não conhece Aracaju, ela vai conhecer.
Muito
Aracaju.
Bem, pronto, gostei.
Muito fofo, legal, cara.
Ô Luquinhas, me diga aí. Quando você foi pra Seattle, você treinou com o Pecadano lá? Por lá?
Não, cedo não, né, porra? É em Toronto, né, só anta. Pecadano
é
de
Canadá. Não. Mas você foi pra lá, pra Toronto, não foi, não?
Ok, eu fui pra Seattle, passei 6 meses lá, mas família da minha mãe todinha é de Toronto. Então eu passei mais de, acho que passei 10 dias, 11 dias em Toronto, e lá eu conheci o Daniel, que tem o como é que se diz? Uma academia, ginásio,
academia.
O melhor ginásio de parkour que existe na face da Terra. Meu filho, tem tudo lá, velho. É incrível. Muito massa mesmo.
Quem quiser conhecer, acessa aí www.demonkeyvaults.com.
Era bom até deixar no post o link, porque é muito massa. Você vai ver. E a gente tá com um projeto. Eu tô com um projeto com um amigo meu, com amigos meus, do Parkour, Túlio. E um amigo meu do MMA. Ele é professor de karatê, e a gente quer fazer um ginásiozinho desse aqui. E a gente tá se inspirando muito no Monkey Vault. Tem várias coisas de baixo custo que o Daniel fez lá e que é perfeito pra precisão, pra Cat Libra. Então é muito massa. E eu tenho ele aqui adicionado na PSN. E ele é um cara altamente limpeza. E vai, eu espero que ele vai dar dicas pra gente conseguir realizar isso aí, que já tá em andamento. E em fevereiro, provavelmente a gente já vai alugar uma salinha aqui pra gente fazer.
O cara é foda mesmo.
Ficou muito. E foi tudo do dinheiro dele, só dele.
Isso. Não foi não. O Dano conseguiu um incentivo do governo pra abrir empresa aqui no Canadá dá. Eu conversei muito com ele sobre isso aí, ele já mandou pra mim um projeto que ele fez lá. E lá funciona bem diferente daqui, cara. Mas não foi do bolso dele, não. Ele conseguiu financiamento público.
Quando eu perguntei pra ele quanto custa pra você financiar tudo isso aqui e manter, aí ele falou a lot. Então é muito. Era muito pra ele. Eu não vou falar mais inglês nada aqui, velho. Essa galera só vai tirar onda. Ele falou que era muito caro, então eu achei que era tudo do bolso dele. Realmente é difícil acreditar que vai sair tudo do bolso dele, aquilo tudo, porque ele deveria ser. Tinha que ser muito rico, porque é um ginásio completo pra caramba. Tem escalada indoor, tem área de pra fazer musculação. E tem até área de.
Tá bom, você fala muito. Próximo mês tem a virada esportiva em São Paulo. Dia 21, é, Jean?
20 e 21, são 36 horas de treino, sem parar.
Incrível é que a virada esportiva, assim como o encontro brasileiro, são os dois encontros que mais eu recebo mensagem na MSN de pessoas perguntando quando vai ser, querendo conversar com a prefeitura para conseguir ônibus para ir pro evento. Então a expectativa é grande para os dois eventos. Tá chegando a hora, para novembro e dezembro. São dois encontros muito bons, consecutivos. E a virada esportiva tá confirmada, né, Jean?
Ah, sempre tendo confirmada, cara. Desde fevereiro, quando eu postei no Pulo do Gato lá. O que eu tô puto é que desde janeiro, cara, o pessoal perguntando, e aí, virada esportiva, assim, meio que cobrando, assim, você vai ter. Eu falei a data, falei o local, confirmei que sim, vai ter. E agora o nego fala, ah, não sei se eu vou. Tipo, porra, cara, tá um ano confirmando essa merda aí. Fala.
É porque o Thiago Lobo perdeu as eleições, a gente não sabe se ele vai continuar fazendo pra gente.
Não, mas aí não é isso, cara. O problema é que o nego fala que vai, ele fala que é muito ir e tal, tá se programando faz um ano, chega no véspera, não sei, sabe? Porra, cara.
Ah, é foda mesmo, é foda.
É tudo filho da puta aí.
É um Luquinha da vida, né?
Não, Luquinha nem fala que vai, tudo bem, a gente nem espera você, cara. Porque você...
Ah, ele tá falando isso de mim, né? Ô, seu cachorro, eu vou. Tô fazendo de tudo pra ir, tenha
fé. Fora você, não, não foi de você que eu falei, mas você também, cara. Você chega assim, não sei se eu vou não.
Não falei isso. Eu disse que se eu tiver que escolher entre o brasileiro e a virada esportiva, eu vou pro brasileiro. Mas eu pretendo ir pros dois,
É isso aí, então só um aviso aí, virada esportiva tá chegando e preparem-se.
Vai ser bom.
Vai ser bom.
Se amanhã for, eu vou,
Red Bull pra gente, viu? Consiga muito Red Bull pra gente.
Sempre tem, cara, sempre tem. A discussão da semana agora vai ser sobre o Power Balance. Alguém postou na comunidade da Paco Brasil que o pessoal é uma pesquisa perguntando o que o pessoal acha. E lançou uma mini polêmica lá sobre isso. Eu vou dizer o seguinte, eu não acredito nisso. Pra mim é balela, não, nenhuma explicação científica que me falaram...
E você comprou 20 só porque não acredita.
Calma, deixa eu falar. Nenhuma explicação me convence, mas aquela porra funcionou.
É a pulseirinha, vocês estão falando a pulseirinha do equilíbrio, é?
Isso, Power Balance.
Ah, Túlio fez isso comigo aqui em Recife.
Funcionou?
Funcionou, mas porque você fica... Primeiro, eu achei assim, eu fui pro método dedutivo, mas comigo funcionou, eu achei que foi. Primeiro, porque... Eu estava condicionado a pensar que aquilo era uma pulseira que ia me fazer ficar equilibrando e tal. E porque eu vou ficar fazendo... Se eu estou segurando alguma coisa, eu vou ficar fazendo mais força nesse braço para segurar essa coisa. Tanto é que algumas pessoas, Túlio fez e não deu certo não. O cara segura... Eu peguei a pulseira e segurei bem forte. E fiz força no meu braço. E por isso eu acho que eu não caí. Porque eu tava fazendo mais força, aí eu fiquei equilibrado.
Quando eu peguei a pulseira, coloquei no meu bolso, não fiz força nenhuma. Só encostei nela e, cara... Minha flexibilidade aumentou. O pessoal do jiu-jitsu
põe na faixa.
É o seguinte, pras pessoas... Vai, fala.
Eu conheço muito pouca gente que... Quer dizer, eu não conheço ninguém, na verdade. Assim, tu é a primeira pessoa que eu ouço que testou... Pegou ela e falou que não fez nenhuma diferença. Se o Túlio falou isso, beleza. Mas assim, eu já testei com muita gente, inclusive com minha namorada outro dia, que ela também não acreditava, toda cética e tal. Eu falei, eu fiz um teste com ela sem a pulseira, coloquei a pulseira, fez o mesmo teste. Não, eu coloquei no bolso dela a pulseira, fiz o mesmo teste e ela aumentou a flexibilidade dela. E assim, é uma coisa que assim, eu não sei, nenhuma explicação pra mim me convence, mas pra mim funcionou. Seja, como chama?
Placebo.
Placebo ou não. Pra mim funcionou, entendeu? Então assim, é uma coisa que eu quero fazer mais testes com ele, quero, assim, eu fiz um teste muito, fiquei 5 minutos só com ele, testei, escalei um pouquinho, fiz umas abdominais, teste de flexão, teste de flexibilidade, e eu senti diferença sim, mas assim, eu quero testar na prática, treinar alguma coisa que eu sempre treino e ver se sinto diferença, isso eu nunca fiz.
Eu acho que isso aí é frescura e o pessoal deve treinar mais pra aumentar a flexibilidade, equilíbrio e todas as coisas.
Também, com certeza, acho que ninguém...
Rapidinho, pra você que não sabe do que a gente tá falando, o Power Balance, eu tô lendo aqui no site, é um estimulador natural de energia que instantaneamente ajusta o seu corpo para uma melhor performance, aumentando a resistência, o equilíbrio, a força no tronco e área abdominal, flexibilidade. E o Power Balance ajuda a recuperar o cansaço causado pelos exercícios físicos, reduzindo o estresse físico e emocional e aumentando todas as suas habilidades de concentração e foco, proporcionando uma melhor base de equilíbrio. Ou seja, é o artefato mágico pro cara que treina parkour.
Não sei. Deve ser placebo, mas funciona. Placebo não, essa porra funciona. Mas, espero que... Procure alguém que tenha pra provar. Não vão porque pelo que eu falo, não. Só que é o seguinte. Eu vi um monte de crítica. Um monte de gente fala que funciona, que não tem explicação científica, que não funciona. Mas eu não vi ninguém que usou e falou que não funciona. Assim, até no Fantástico, por exemplo, fizeram um teste lá no Fantástico, tem um vídeo no YouTube, quem quiser procurar. Mas quem testou. O médico falou, não funciona, não tem balela, não funciona. Mas a Daiane dos Santos sentiu diferença, entendeu?
Caramba. Então,
e a Daiane dos Santos.
Escroto.
Inclusive, PS aqui. Ontem eu encontrei a Daiane dos Santos no supermercado, cara.
Eu já falei que você devia ter chegado pra ela e falado, manda um backflip aí, quero ver se é de verdade.
Você não chega. Deixa aí pra eu ver se é verdade.
Mas enfim, inclusive o Fantástico deu pra dentro do Santos pra testar. Ela não deixou muito claro, falou assim: eu senti estranho, uma coisa diferente. Placebo? Pode ser, mas assim, eu nunca vi ninguém que usou de fato e disse que não funciona. Nunca vi.
Eu quero fazer o teste com isso daí.
Eu também, quero todo mundo faça.
Eu sou inclusive, bem chato pra essas coisas e eu acho que placebo não pega em mim.
Eu quero fazer com teste. Eu também sou muito chato, cara. Sou o cara mais chato do mundo. Mas assim, eu testei
bastante. A gente não duvida disso.
Exatamente. Então pronto. Tá vendo? Prova aí, 3 testemunhas aí. E, mas assim, eu quero fazer o teste cego, cara. Quero ver com alguém que, assim, que não sabe quem é as pulseirinhas, colocar na bolsa da pessoa e ver se vai ter o mesmo efeito do sem a pulseirinha. Entendeu? Eu quero ver se isso funciona. Isso acho que vai ser o seu teste final, né?
Olha, pra mim, a Power Balance, pra você criar uma Power Balance, você tem que ser um tracê que faz ler parkour nível 2. Daí você veste veste sua calça de moletom, seu calanche, sua camisa listrada, bota uma tiara no cabelo, faz 9 big jump, no décimo você faz um big jump com 360 e aí você vai dropar sua pulseirinha no chão. Aí você pega e começa a usar. Porque pra mim, isso daí, eu não consigo acreditar de forma nenhuma que isso daí sirva pra alguma coisa. Pra mim isso daí é artefato mágico de jogo de RPG. Você também coloca a pulseirinha e mais 10 em todos os atributos.
Isso não
existe, pelo amor de Deus.
É o potion, né? Poçãozinha.
É um potion, é.
RPG.
Tá brabo, velho.
Ó, eu também não acredito, mas funcionou comigo. Mas enfim, beleza. Eu quero que você faça esse teste mesmo, quero que façam os testes, porque...
Eu quero testar isso daí.
É, teste sim, eu faço questão que todo mundo teste.
Então, pessoal, é isso. Como você pode ver, a gente não teve tantas notícias na semana pra comentar.
Mas teve Luquinhas pra falar como se tivesse 10 notícias. O Luquinhas que não cala a boca.
Toda vez que a gente não tiver muitas notícias na semana, a gente chama o Luquinhas, porque aí o sol de cash rende.
Coitado, Roberto.
Tchau, Jean. Tchau, Lu. Foi um prazer. Turma, não brigue com o homem dos andaime, Lu. Tchau.
Tchau, Dudu.
Sou de beijo pra todo mundo. Até a próxima semana.
Abraço pra todo mundo. Beijo.
Falou, tchau, gente. Até mais.
Só mais uma coisa. Não, no final, eu queria refazer a minha mensagem de abertura, tá? Deixa eu só rápido. É porque eu falei fedido duas vezes, aí pegou mal.
Ah, tá não. Bom, você então já vai estar fedido duas vezes, se fudeu.
Meu nome é Luquinhas. E eu tô fedido, suado e sujo, porque eu acabei de voltar de um treino e tô aqui gravando esse Soldercast.